A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre unidades de conservação. E conversa com a gente nesta manhã o professor do curso de Ciências Biológicas do campus de Três Lagoas, Sérgio Roberto Poço. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa na manhã de hoje.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Educativa UFMS. O prazer é meu, viu? E eu agradeço o convite por falar de um assunto tão importante.
Bom, professor, então, para a gente iniciar aqui o nosso entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor iniciasse explicando para os nossos ouvintes, né, o que é unidade de conservação.
Bom, na verdade, né, em termos gerais, unidade de conservação, como o próprio nome diz, é uma área, né, um espaço territorial, né, com recursos ambientais e que são preservados mediante um instrumento legal, que é coordenado por um sistema único de cadastro das unidades de conservação, né? Então, na verdade, existe esse poder legalmente instituído pelo poder público e essas unidades de conservação elas podem ter um caráter público e também privado. Mas o principal instrumento para a preservação dessas unidades é a longo prazo e da diversidade biológica, geomorfológica, paleontológica e cultural de um povo, de uma região.
O senhor mencionou, né, que essas unidades de conservação, elas são regulamentadas, né? Então, nesse sentido, existe uma lei que cuida desses espaços, professor? Por que que criaram essas normas para essa questão do cuidado com essas áreas, esses espaços?
Bom, na verdade, a gente vai precisar retroceder um pouco no tempo, né, Daniel? Para tentar entender todo esse contexto. Então, na verdade, quando nós começamos a dispor de uma maquinaria, primeiro a carvão, né? E depois por petróleo, essa maquinaria começou a usar o solo de uma maneira em larga escala, né? Prejudicando bastante o local e a conservação desse local, né? Então houve aí no final do século XIX, começo do século XX, o início de uma degradação ambiental em larga escala no mundo todo, né? Óbvio que a partir dessa degradação ambiental em larga escala, a gente começou a perceber que seria necessário, né, criar determinados locais que pudessem ficar preservados, né? Então, isso ocorreu exatamente no início do século XX, e a das primeiras ideias, na verdade, foi criar, então, essas áreas protegidas, né? Então, isso começou a acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi pioneiro em criar unidades de preservação, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro parque nacional e mundial instalado foi o Yellowstone, em 1872, né? Que aparece até em uns desenhos da época do Zé Colmeia, né? Então, o Yellowstone ele é considerado o mais antigo parque que foi criado para preservação, né? Bom, a partir daí, então, os Estados Unidos começaram a ser exemplo, né, na época, da criação dessas unidades de conservação. E, felizmente, também houve um presidente americano muito favorável à criação desses parques, né, que foi o Roosevelt. Ele foi presidente entre 1901 e 1909 nos Estados Unidos, né, e ele foi o maior defensor da criação desses parques e unidades de conservação, né. E isso influenciou todo mundo, inclusive o Brasil, né. Para vocês terem uma ideia, os primeiros parques que foram criados no Brasil foram os parques nacionais e foram regulamentados em 1934. Bom, a partir daí, começou-se então todo um processo de legislação desses parques, né? Só que no Brasil, ao contrário de outros países, a legislação que pudesse então gerir esses parques, né, demorou muito a acontecer. Então, demorou quase um século. A primeira lei que nós temos de preservação das unidades de conservação só foram ocorrer em 2000, ou seja, no início do século XXI. Né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma lei chamada Lei que criava, né, um Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Nós chamamos de SNUC, né, uma abreviatura. Então, essa lei foi criada em 18 de julho de 2000, né, chamada Lei Número 9.985. E a partir, então, dessa lei, criado esse Sistema Nacional dessas Unidades de Conservação, o Brasil, então, começou a gerir legalmente essas unidades, né, sejam elas de cunho federal, estadual ou municipal. Mas aí ocorreu uma outra avaliação, né, do SNUC, que criou então um decreto em 2002. Esse decreto, na verdade, ele começou a também incluir a iniciativa privada como também participante dessas unidades de conservação, né? Então, finalmente, em 2002, a gente tem toda uma regulamentação desses parques, que visa o quê, então? Criar parques ou unidades de conservação, implementar essa criação e gerir essas unidades de conservação. Então, essas três coisas foram necessárias para que a gente pudesse, então, regulamentar toda essa parte legal dessas unidades de conservação. Finalmente, então, em 2007, nós tivemos um outro marco importante, que foi através de uma lei federal, com a criação do ICMBio, né, que significa Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, o ICMBio passa, então, a gerir, né, todas essas questões das unidades de conservação, que era, na verdade, parte do IBAMA, né, e agora, então, fica a cargo do ICMBio, e assim até hoje. Então, se nós olharmos para trás, nós vamos perceber que o Brasil demorou muito para regulamentar toda essa questão das unidades de conservação, né? Mas, felizmente, isso aconteceu a partir dessa lei que criou o SNUC, né? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 2000, e toda a regulamentação em 2002 e a criação do ICMBio em 2007.
Bom, professor, quando a gente fala de unidades de conservação, esse nome realmente já dá uma ideia, né, do papel desses locais, mas qual que é a importância que o senhor destacaria da existência dessas unidades?
Bom, na verdade, a importância é grande, né? Na verdade, são várias importâncias que você tem dentro dessas unidades de conservação. Eu vou elencar as principais, mas é certo que tem muito mais do que aquilo que eu vou dizer, né? A primeira coisa é manter a diversidade biológica e os recursos genéticos dentro de uma determinada área, né? Visando, então, proteger esses recursos genéticos e essa diversidade biológica, olhando para espécies ameaçadas de extinção, enfim, para que a gente possa manter essa diversidade biológica de um determinado local. Muito bem. Outra coisa importante é preservar isso, né? Como que a gente vai preservar isso? Mais do que isso, as unidades de conservação, elas também se prestam a restaurar a diversidade. Ou seja, áreas que estão degradadas, essas unidades de conservação, naturalmente ou através do homem, a gente então vai tentar recuperar os ecossistemas que foram degradados ali, né? Tudo isso pensando num desenvolvimento sustentável, principalmente para a subsistência das populações tradicionais e locais dessas unidades de conservação. Porque hoje a gente entende que não adianta a gente fazer esforços para preservar esses locais se a gente não também ter como parceiro, né, essas populações tradicionais e locais. Isso fazendo, de que forma a gente estabelece essas parcerias? Respeitando, valorizando o conhecimento e a cultura dessas pessoas, né, e promovendo elas socialmente, economicamente, para que elas sejam parceiras dessas unidades de conservação, né? Então, uma outra função das unidades de conservação é melhoria da qualidade de vida da população tradicional e local. Outra coisa importante, que além da diversidade biológica, a gente tem que olhar também a natureza geológica, geomorfológica local, espeleológica, ou seja, das cavernas, né? As paleontológicas, ou seja, os registros fósseis que existem ali, né? E também cultural. Povos indígenas que já habitaram ali e deixaram vestígios, né? Então, nós temos aí uma questão cultural, histórica, que também é importante nessas unidades de conservação. Não é só relacionado à biologia, à diversidade biológica, né? Outra coisa extremamente importante é que essas unidades de conservação são excelentes laboratórios em vivo, né? Por quê? Eles vão proporcionar meios e incentivos para que a gente possa fazer pesquisa científica, estudos dentro dessas áreas, né? Podemos fazer estudos de monitoramento ambiental, podemos promover a parte da educação ambiental dentro delas, né? E até a recreação, olhando para o ecoturismo responsável, né? O turismo ecológico. Outra coisa muito importante, que é pouco explorada no Brasil, nos outros países é mais, né? É o que nós chamamos de bioprospecção, né? Ou seja, olhar para essa natureza que está dentro das unidades de conservação e fazer uso dela em medicina, por exemplo, estabelecendo ali critérios de obtenção de medicamentos, né? Nós sabemos que o estudo da anatomia, da biofísica também dos animais e plantas que existem nessas unidades de conservação vão ajudar, por exemplo, na engenharia, né? E outras áreas técnicas também acabam sendo ajudadas, né? Em virtude do que existe dentro das unidades de conservação. Então dá para a gente perceber, né, claramente, que a importância dessas unidades de conservação são ínfimas, né? Eu citei as principais, mas existe aí uma série de outras funções importantes dessas unidades de conservação.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje nós estamos falando sobre unidades de conservação e quem conversa com a gente é o professor do curso de Ciências Biológicas do campus de Três Lagoas, Sérgio Roberto Poço. Bom, professor Sérgio, dando continuidade aqui à nossa entrevista, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, essas unidades, essas áreas, elas estão divididas em dois grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, qual a diferença entre esses dois grupos, por que existe essa divisão?
Sempre quando a gente tem um nome novo, a gente tem que pensar sobre ele, né? Então, vamos lá. Então, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, então, ela, na verdade, prevê 12 categorias de unidade de conservação, né? Mas o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, agrupa essas 12 categorias em duas maiores, né? Então, por exemplo, nós temos as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Então, vamos pensar no nome, né? O que significa essas unidades de proteção integral? Como o próprio nome está dizendo, né? Essas unidades de conservação, elas têm como objetivo básico a preservação total da natureza daquele local, né? A única coisa que se admite dentro dessas unidades de conservação é o uso indireto dos recursos que existem nessas unidades. O que é esse recurso indireto? O que você pode fazer são pesquisas dentro dessas unidades, educação ambiental e até o ecoturismo em algumas situações um pouco particulares, né? Significa o quê? Que essas unidades de proteção integral não há possibilidade de você explorar os recursos que estão lá dentro, que não seja só através de pesquisas, de educação ambiental e de um ecoturismo bem assegurado, né? Um ecoturismo que não há, você permita que ele exista sem nenhuma alteração do ambiente. Que exemplos eu posso dar de unidades de conservação integral? Na verdade, são 6 tipos, né? Eu elenquei aqui 2 apenas, que são provavelmente as que o ouvinte mais conhece, né? Que são os parques nacionais. Os parques nacionais foram criados pelo Código Florestal em 1934, ou seja, os primeiros parques que nós temos no Brasil, influenciados por aquela história que eu falei dos Estados Unidos, né? Então, esses parques nacionais, nós temos em torno aí de 480 parques nacionais hoje no Brasil, né? E o objetivo básico deles é a preservação desses ecossistemas naturais, que tem grande relevância aí ecológica, cênica, né? Que também tem registros paleontológicos, registros ligados a culturas humanas do passado, né? Então, dentro dos parques nacionais, o que é permitido? Pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividades de educação, né? E também se permite o turismo ecológico dentro desses parques, né? Um dos parques mais famosos que nós temos é o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, mas nós temos um, embora seja só um pequeno pedaço, aqui no Mato Grosso do Sul também, que é o Parque Nacional das Emas, localizado ali no município de Costa Rica, né? Muito bem. Outro exemplo de unidade de proteção integral são as estações ecológicas, né? As estações ecológicas, elas têm um rigor muito maior sobre a preservação da natureza, né? O que, se permite numa estação ecológica, basicamente? Pesquisas científicas e que depende de autorização prévia do órgão que regula essa estação ecológica. Normalmente, as estações ecológicas são reguladas pelos governos federais e estaduais, né? Então, normalmente, ela é de domínio público, né? Então, nas estações ecológicas, o rigor é ainda maior na preservação do ambiente, né? Normalmente não se tem acesso a esses locais, exceto em pesquisas científicas. Então, existem outros tipos de unidades de conservação ligadas à unidade de proteção integral. Mas vamos, então, agora às unidades de uso sustentável, né? Então, como o próprio nome diz, as unidades de uso sustentável vão permitir que se use aquelas unidades de conservação para que eu possa, então, explorar esse ambiente, inclusive economicamente, né? Então, elas também vão ser úteis para a conservação da natureza, também o uso indireto, mas agora se permite também o uso direto de parcela dos recursos que encontram-se dentro dessas unidades de uso sustentável. Então, por exemplo, se permite bioprospecção, né? O uso do solo em determinadas condições, o cultivo, exploração de plantas nativas, né? A pesca, que não seja uma pesca predatória. Então, nesse caso, as unidades de uso sustentável, elas permitem conservar e, ao mesmo tempo, utilizar, dentro de certos critérios, os recursos naturais que estão lá dentro, né? Isso mantém a biodiversidade, mantém os recursos renováveis, né? Então, que exemplos a gente pode ter de unidades de conservação sustentável? São vários, né? Eu vou elencar apenas três aqui, que são as mais comuns, né? A mais comum delas é o que nós chamamos de RPPNs. O que, é isso? É uma abreviatura que significa reservas de patrimônio particular, né? Ou seja, isso é de posse privada, essas unidades de conservação, né? Em que se garanta uma certa perpetuidade dela, e, obviamente, tentando preservar o que existe dentro dela. Então, normalmente, o que é uma RPPN? É uma unidade de conservação que está dentro de uma propriedade privada, né? Um exemplo muito claro disso e que tem bastante sucesso, né, no seu uso é a RPPN Sesc do Pantanal, lá em Poconé, né, próximo ali de Cuiabá. Por que, eu estou dando esse exemplo? Porque lá é uma propriedade privada que se explora o ecoturismo, se explora a pesca, que não é a predatória. Existem ali hotéis dentro da RPPN, mas eles têm um projeto de conservação bem bacana, né? Um outro exemplo de reservas que eu possa, né, fazer uma aplicação sustentável são as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas extrativistas, né? Então, essas reservas, elas são áreas naturais, mas que abrigam uma certa população lá dentro, né, de seres humanos, normalmente populações tradicionais que dependem do extrativismo, né? Depende da exploração dos recursos que existem dentro dessas unidades, né? Então, nesse caso, essas reservas de desenvolvimento sustentável e extrativistas foram criadas exatamente nessas circunstâncias, né? Então, elas vão sendo aí desenvolvidas ao longo das gerações dessas populações tradicionais, adaptando, então, as condições ecológicas do local e vão desempenhar um papel fundamental na proteção da natureza, aliando essas populações tradicionais ao bom uso dos recursos que lá existem e preservando o local, né? Isso aqui é bacana dessas reservas. Um exemplo bastante claro disso é a reserva extrativista Chico Mendes, lá no Rio Branco, no Acre, né? Essa reserva, ela foi destruída, né? Existe uma história por trás dela e existe uma população lá tradicional que explora, né, os recursos ali existentes, principalmente a borracha, né? E essa população tradicional, eles têm interesse em preservar o local, né? Então, aí foi criada essa reserva extrativista, permitindo então a exploração do recurso, mas conversando com a população local, a população tradicional, para que haja preservação daquele local, né? E os resultados são muito bons, né? Outro exemplo nesse sentido são as APAs, né? O que, que são as APAs, né? Isso é também uma abreviatura, que significa áreas de proteção ambiental, né? As APAs, na verdade, são áreas muito grandes, né? Muito extensas, né? Com certo grau de ocupação humana, ou seja, existem ali cidades, vilarejos, né? Pode ser público ou pode ser privado, né? Existem casos de desapropriação de terra, em outros casos não. Mas o que é importante nas áreas de proteção ambiental? Que dentro dela exista unidades de conservação, existem ecossistemas urbanos também, né? Mas que permita aí uma experimentação entre essas unidades de conservação e os ecossistemas humanos, tentando então conciliar o uso da terra pelo humano, pelo homem, né? E o desenvolvimento regional, mas sempre pensando na manutenção dos processos ecológicos essenciais daquela região. Nós temos um exemplo muito bacana das APAs, que é as ilhas e várzeas do Rio Paraná, né? Que são uma grande área que vai desde o Paraná até aqui o Mato Grosso do Sul, abrangendo todas as ilhas e várzeas do Rio Paraná, né? Então, essa APA foi criada em 1997 e ela, então, visa preservar toda essa área, mas aliando a ocupação humana, o uso do solo, dos recursos por parte do homem também. Então, basicamente, é isso. Nós temos, então, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável.
Professor, o senhor mencionou aí diversos exemplos, né, de unidades de conservação existentes no nosso país. Existe uma estimativa de quantas, em número, né, em relação a número, existe uma estimativa da quantidade de unidades que existem aqui no nosso país?
Sim, existe. Existe, na verdade, um cadastro do SNUC, né, que o ouvinte pode acessar através do SNUC, do Sistema Único de Unidades de Conservação, né? E lá, até setembro de 2020, estão cadastradas 2.487 unidades de conservação, né? Essas unidades de conservação, elas estão separadas ali em 12 itens, né? 12 tipos de unidade de conservação, perdão, né? E a partir daí, então, o ouvinte pode consultar lá e dar uma olhada no que existe, né?
Bom, professor, o senhor falou também dessa diferença, né, das unidades de proteção integral, de uso sustentável, e dentro dessa colocação que o senhor fez, as unidades de conservação, elas também podem ser um instrumento, então, de educação ambiental para a sociedade, para as pessoas. Qual que é a importância da utilização desses espaços adequados para trabalhar essa questão da educação ambiental?
São fundamentais, né? Se nós formos pensar no que é uma unidade de conservação, nós estamos vendo ali um museu a céu aberto. Ou seja, uma área que preserva a história do local antes do ser humano, né? É o que nós chamamos de relicto, né? Ou seja, aquilo que restou de uma circunstância ecológica de um determinado período antes do ser humano. Então, para que nós possamos compreender tudo isso e respeitar toda essa natureza, é fundamental que essas unidades de conservação permitam a educação ambiental dentro delas, né? Para que as pessoas possam, então, olhar para aquilo lá, entender como era o passado, né? Como há interação entre fauna, flora, questão dos fatores abióticos, o que tinha de história, inclusive, humana lá dentro, né? E por que isso é fundamental? A gente só preserva aquilo que a gente conhece. Então, à medida que a gente, então, começa a introduzir pessoas lá, educá-las ambientalmente dentro dessas unidades, essas pessoas, de uma maneira até automática, acabam sendo defensoras daquele local. Isso é fundamental para que a gente possa preservar esses locais. Então, nós temos aí muitas unidades de conservação em que isso não é muito explorado, né? E a gente precisa fazer com que essas coisas ocorram para que essas gerações que estão vindo consigam entender o que são essas unidades e, obviamente, no futuro, ajudar a preservá-las.
Bom, professora, nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar a nossa entrevista, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais diante de tudo isso que foi trazido para os nossos ouvintes na manhã de hoje.
Perfeito. Só fazendo aí uma parte do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, infelizmente, tem poucas unidades de conservação, né, se compararmos com a média nacional. Então, nós temos apenas 5% de RPPNs aqui, em relação ao restante do país, 21 APAs de 379, apenas um parque nacional e só 6 parques estaduais. Pensando que o Mato Grosso do Sul é do tamanho da Alemanha, né, a Alemanha tem 16 parques nacionais, né? Então, por exemplo, estados menores como Rio de Janeiro, Santa Catarina, nós olhando para esses espaços menores, esses estados menores, eles têm basicamente o mesmo número de unidades que nós temos, né? Então, por exemplo, nós ajudamos aqui na região a fundar 5 unidades de conservação em menos de 10 anos, e elas são extremamente necessárias, né? E a minha sugestão é que nós façamos, né, o meu sonho, né, que a gente tenha um parque nacional, que é o Parque Nacional da Serra do Amolar. É um Pantanal extremamente preservado, de características únicas, geomorfológicas únicas, né, que são extremamente importantes. E peço também ao ouvinte que vá, embora sejam poucos, vá a essas unidades de conservação. Nós temos o Parque Estadual Matas do Segredo, em Campo Grande, que é de fácil acesso, né? Um parque que eu recomendo bastante é o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari. Existe ecoturismo lá. Nós vamos ajudar a preservar o local. A Estrada Parque do Pantanal, ali na região do Miranda, do Rio Negro. O Parque Nacional das Emas, né? E a gente precisa fazer com que essas unidades de conservação se fortaleçam. E uma das maneiras é visitar, né? Nós somos um país em que é o país que mais destrói os recursos naturais do mundo, né? Só a título de exemplo, em relação às aves, o Brasil tem 193 aves ameaçadas de extinção. Mais que o dobro que o segundo colocado, que é a Indonésia, que tem 90 espécies. Né? A gente já destruiu 50% do Cerrado. Né? 95% da Mata Atlântica desapareceu. E o caminho parece que vai ser o mesmo para a Amazônia. Mas será que é possível a gente crescer sem destruir? Claro que é. É só olhar para alguns países que resolveram preservar e, ao mesmo tempo, se desenvolveram, como o Japão, Costa Rica, que são países que preservam mais de 80% de suas florestas, né? E são países com alta qualidade de vida de seus habitantes, né? Então, se a gente valorizar essas unidades de conservação, aumentar o número delas, certamente a gente vai ter um monte de frutos a serem colhidos. Então, sob o ponto de vista utilitário, por exemplo, esses locais ajudam a gente a purificar a nossa água, né? A enriquecer o nosso solo, regular as nossas chuvas, temperatura e até ajudar a fabricar o próprio ar que a gente respira. E ainda nós podemos encontrar nesses locais soluções importantes para a nossa saúde, né? Como remédios, soluções para engenharia mecânica, engenharia alimentar. Só para vocês terem uma ideia, nós exploramos apenas 1% de toda a potencialidade que existe nesses locais, que é muito pouco, né? Sob o ponto de vista ético, será que não é importante que a gente entenda que também existam outros seres vivos e que eles precisam viver nos seus locais que evoluíram, né? Eles têm o direito de caminhar livremente por esses espaços, né? Pensando nas nossas gerações seguintes, né? Nossos filhos, netos, também vão ter esse direito de conhecer esses locais intocados, né? Que são um verdadeiro museu a céu aberto, como eu citei agora há pouco. E tem também um ponto de vista estético. Olha que legal, né? Se a gente já começar a apreciar esses locais intocados, isso faz com que a gente se sinta bem. Estudos recentes mostram que diminui o nosso estresse, diminui o sedentarismo, diminui a ansiedade, eleva a nossa autoestima. Então, esses males modernos que eu acabei de citar, um dos remédios é ecoturismo, um dos remédios é visitar essas unidades de conservação. Isso faz com que a gente reforce essas unidades e crie novas reservas, né? Então, visitem essas unidades de conservação. Elas são belíssimas, vão trazer paz para vocês, tranquilidade, vão ajudar os administradores, as populações locais a subsistirem naquele local sem destruir o local. E, finalmente, né? vamos criar nossos filhos próximos a essas unidades de conservação. Certamente eles serão pouco consumistas, vão apreciar algo belo e de graça, né? Não se tornarão ansiosos por estarem presos em um apartamento, né? Em celulares. E mais importante de tudo, essas crianças, uma vez apreciando esses locais, eles serão defensores desses locais, né? Porque ninguém ama e preserva aquilo que ele não conhece, né? Então é fundamental que isso ocorra no brasileiro, que ele valorize, que ele preserve, que ele visite, que ele invista nesses locais. E tenho certeza que o ouvinte vai ter um monte de retornos no momento em que ele fizer isso para ele mesmo, para os seus filhos. É fundamental, é bonito que a gente preserve essas unidades de conservação.
Nós conversamos com o professor Sérgio Roberto Poço. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua participação e por essas informações tão importantes que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje.
Eu que agradeço, Daniel, agradeço a sua equipe. Fico muito lisonjeado de vocês lembrarem de mim e eu fico muito feliz em falar desse assunto tão importante, né? Espero que os ouvintes possam refletir sobre isso e as soluções são fáceis, né? E eu acho que é importante que a gente pense bem a respeito disso, principalmente para as gerações que estão vindo aí. Então, muito obrigado por essa oportunidade.
Eu sou o Daniel Katuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.